Escala Global.
Ask what you can do for your country.
Salvation will not be denied us.
I want peace through strength.
Bem-vindos ao novo programa de análise internacional da Renascença, Escala Global. Todas as semanas vamos olhar para as grandes decisões estratégicas de Washington a Moscovo, de Bruxelas a Pequim. Analisamos o desenho, a construção da nova ordem mundial, os protagonistas, os grandes desafios do futuro. A análise semanal das voltas que o mundo dá e que mexem com a nossa vida, com convidados e sempre com o professor Manuel Pois Torres como residente.
Este é um espaço de diálogo estratégico, de questões e previsões, onde confrontamos as novas posturas políticas do século XXI. Vamos medir o pulso aos grandes temas dos nossos tempos e perceber como impactam as nossas vidas na política, na defesa e na segurança do Estado. Num espaço onde todos são bem-vindos, responsáveis políticos, embaixadores, analistas, cientistas. Queremos olhar e explorar a nova ordem mundial através de diferentes perspectivas.
E comigo sempre a moderar, Alexandre Abrantes Neves, hoje num primeiro episódio dedicado ao papel de Portugal no mundo, ainda para mais numa era de grandes e múltiplos conflitos e agora de um Médio Oriente em tensão crescente. Hoje recebemos Paulo Rangel, Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Vice-Presidente do PSD, Eurodeputado durante vários mandatos, é advogado de profissão, é também professor universitário de Direito Constitucional, Ciência Política. Obrigado por aceitar o nosso convite. Seja mais uma vez muito bem-vindo à Renascença.
Eu que agradeço. E, enfim, as maiores felicidades para o programa, uma vez que ele estreia hoje.
Muito obrigado. Senhor Ministro, teremos naturalmente de começar pelo Médio Oriente e também pela base das Lajes. O Semanário Expresso noticiou na semana passada que houve 7 voos a partir da base na Terceira, entre o início dos ataques ao Irão e a informação a Portugal de que a base poderia ser utilizada para fins de conflito e a luz verde dada pelo governo português. Consegue garantir que nenhum destes 7 voos foi enquadrado na operação inicial dos Estados Unidos no Médio Oriente?
Aquilo que eu queria dizer em primeiro lugar, sinceramente, é que a explicação sobre esta matéria já foi dada. E ou nós não podemos estar sempre a repetir as mesmas coisas, eu custa-me imenso, mas estamos constantemente a repetir as mesmas coisas. E, portanto, eu volto aqui a dizer, todos os voos que foram feitos antes de dada a autorização foram feitos ao abrigo do regime que existe, que é o regime legal, que se aplica a muitos países, não apenas aos Estados Unidos, e que foi aplicado enquanto os Estados Unidos não nos notificaram que teriam, de que poderia haver, nem sequer disseram que ia haver, disseram que poderia haver, e quando houvesse que nos reportariam, no sentido de nos pedir autorização para a utilização ao abrigo do número 4 do artigo 1º da Convenção, o chamado Acordo Técnico do Acordo das Lajes. Portanto, foi assim que foi. Eu, sinceramente, de resto, é assim que na Europa inteira, até os países que não têm, que não deram uma autorização como a nossa, aplicam a legislação equivalente a esta, e, portanto, isso foi assim. E não faz nenhum sentido, por um lado, o argumento absolutamente extraordinário de que, enfim, um decreto-lei está submetido ao direito internacional, aos tratados internacionais, e por isso o Acordo das Lajes teria primazia. Isso não tem sentido. Porquê? Porque o âmbito de competência do decreto-lei não é o mesmo, é mesmo que é o âmbito do tratado. Portanto, só quando o tratado está em causa é que ele é aplicável, e aí sim ele prevalece sobre qualquer outra disposição.
Mas estes 7 voos não estariam já dentro da,
do
propósito
não.
do tratado?
Portanto, o que nos disse os Estados Unidos foi exatamente isso, foi que só utilizariam e dentro daquelas que são as condições da autorização, dentro disso. Eu estava a dizer isto, e isto é importante outra coisa, porque eu também, eu estou, é que aqui, repare, nós não podemos ir atrás do populismo, não é? Pronto. E, portanto, de estar a dizer as coisas, a tirar umas coisas, tirar umas fotografias e achar que se faz perguntas. A primeira coisa é, eu já disse, argumento fundamental é de que foi ao abrigo dessa legislação que, como eu digo, não tem de estar, que não está sujeita, como eu ouvi muita gente dizer, ah, mas isso não tem sentido nenhum porque um tratado ou um acordo internacional vale mais do que a legislação. Segundo ponto, desculpe, porque eu também ouvi muita gente dizer, mas então, este governo é um governo naif, está-nos a enganar, ainda hoje vi numa revista qualquer, ou ontem, já não sei, alguém a dizer que nos estão a enganar porque, então eles não sabiam que ia haver um ataque, enfim, toda a gente falava disso. Eu queria chamar a atenção. Estavam a decorrer negociações. Na quinta-feira, dia 26, houve uma ronda de negociações, 26 de fevereiro, mediadas por Oman em Genebra. Não é Portugal que ainda por cima, até a notícia que veio após isso, foi a notícia de que estariam a correr bem e até foram marcadas para Viena para a segunda-feira seguinte, que era dia 2 de março. Portanto, eu queria só dizer que há uma doutrina, há uma linha condutora que, de resto, segue a jurisprudência, se quiser assim, a prática, a praxe de todos os governos anteriores. E é isso que nós estamos a fazer.
Mas há garantias por parte dos Estados Unidos que nenhum desses voos foi utilizado no ataque inicial ao Irão e Portugal tem forma de o confirmar,
há uma
tem
coisa
forma
que
de fiscalizar para ter a certeza absoluta.
O que lhe vou dizer é o seguinte, que é isto. Portanto, está tudo aquilo que está a acontecer de acordo com a legislação que está em vigor e os tratados internacionais que estão em vigor. É isso. O compromisso que nós tivemos nos Estados Unidos foi esse. E é só isso que eu tenho a responder. Portanto, se quiserem fazer disto um grande caso e uma grande coisa, farão. Pronto, isto cada um alinha para onde quiser. Eu só não vejo é que isso seja um ponto essencial. Quer dizer, se quer que lhe diga. Mas, independente disso, nós temos a garantia, e até temos tido já depois disso, em várias situações, de que não estão a ser usados justamente com esse propósito.
Mas ainda sobre as autorizações estácidas, e houve registros e notícias também nesse sentido, de que na semana anterior aos ataques houve caças norte-americanos, aviões de apoio ao combate aéreo, a chegarem com armamento à base das Lajes, e perante o decreto das autorizações estácidas teria de ser pedida uma autorização com 5 dias de antecedência. Essa autorização foi pedida, Portugal
Bom,
tem registro disso?
Repare, aqui tem que ver que há competências do Ministério da Defesa e competências do Ministério dos Estrangeiros. E, portanto, quando se trata de material contencioso, evidentemente que isso passa também pelo Ministério da Defesa e pela Autoridade Aeronáutica Nacional. Enfim, a informação que eu tenho é de que tudo foi cumprido como deve ser. Eu, aliás, devo dizer...
Mas essa autorização
que fora,
dos 5 dias de antecedência foi pedida?
Com certeza, eu estou-lhe a dizer que há uma parte que eu não posso conhecer, ou que não me compete a mim, que é essa, mas que aquilo que toda a gente me diz é que está tudo regular. Portanto, eu nem compreendo bem qual é o interesse dessa pergunta. Ora, explique-me lá, porque eu gostava de saber... Está com dúvidas de que foi cumprido? Imagino que foi cumprido 5 dias, foi 4, mas conseguiu verificar
mas
tudo.
O Governo tem dito variedíssimas vezes que a base das Lajes é utilizada para reabastecer. A chegada de material contencioso é um tópico diferente. A minha todas as autorizações que têm de ser pedidas existiram ou não?
Tudo aquilo que nós temos em conformidade é que todas as autorizações foram pedidas. Tudo aquilo
e confirma
que nós temos...
a chegada desse, a passagem
não,
desse material
não,
contencioso?
Não, há uma coisa que eu não vou fazer. Desculpe, que eu não estou a compreender muito bem, que é o seguinte, há aqui matéria que é confidencial, mas se for ao decreto-lei, que é confidencial, não vou aqui, repare, o Parlamento pede para fazer uma reunião à porta fechada, não, e portanto eu não posso estar a transmitir em público uma coisa que o próprio Parlamento considera que não deve ser pública. Eu gostava que isto, nós estamos a falar de matérias muito sensíveis. Deixe-me só explicar, porque é muito claro quanto a esta questão é muito clara, embora eu não compreenda sinceramente também essa obsessão com os detalhes técnicos, porque o que interessa é a questão fundamental. É saber se nós estamos a dar autorização ou se não estamos. E se estamos a dar, isso é que pode ser criticado. Pode entender-se que Portugal não devia dar. Portanto, não é agora saber se às 7 horas do dia 5 e às 6 horas do dia 6, isso é que muda alguma coisa. Não muda nada. Eu percebo a crítica política que entende que Portugal devia fazer o que fez a Espanha. Isso eu percebo. A crítica de que às 17 horas devia ter sido às 19, isso eu já não entendo, sinceramente. Estou a falar com toda a franqueza.
Certo.
Agora deixe-me só dizer o seguinte. No próprio decreto-lei dos sobrevoos está prevista a passagem de material contencioso. E não é para os Estados Unidos, é para mais de 50 ou 60 países. Essa autorização, como disse e bem, tem outros requisitos e tem até um envolvimento do Ministério da Defesa de tipo diferente, justamente porque tem prazos diferentes e porque exige uma fiscalização ou uma verificação de outro tipo. E, portanto, tudo aquilo, toda a informação que nós temos é que tudo foi seguido como deveria ter
com
sido.
Os trâmites
eu só gostava
exigidos,
de fazer aqui um ponto quanto aos Estados Unidos. É que os Estados Unidos não se têm limitado a cumprir as regras, se quiser assim, as regras formais, que são essas a que se refere, que é saber se é 4 dias, ou se é 5, ou se é 6, ou se é 1, ou se é às 10 horas, ou se é às 15. Não é apenas isso. Têm-nos informado previamente, quando foi essa questão, de que, entretanto, chegariam autorizações para que nós nos pudéssemos preparar e dentro, por exemplo, daquele prazo das 24 horas, que é um prazo extremamente limitado, não é como aos 5 dias que tem, digamos, apesar de tudo, uma duração maior e permite outro tipo de abordagem, para que nós pudéssemos estar preparados para termos equipas que pudessem dar resposta à verificação. Portanto, este é um comportamento de boa fé, independentemente depois de nós concordarmos ou não com as operações. O que eu estou a dizer é que sempre houve esse é que não é apenas um comportamento formal, tem havido um comportamento de boa fé quanto ao uso, enquanto estivemos nesse uso, como eu disse, ao abrigo do Decreto-Lei 2/2017.
Uma última pergunta antes também de passar para o Manuel. Portugal pretende rever em alguma circunstância o acordo da base das lares ou essa é uma possibilidade completamente fora da mesa?
Não sei, quer dizer, do ponto de vista do governo não há nenhuma intenção de rever, nem há nenhuma razão para rever. A importância estratégica das lares é mais do que clara para todos e, portanto, não há nenhuma ideia de rever, nem de rever a nossa aliança preferencial com os Estados Unidos.
E isso não pode criar tensões com Belém. António José Seguro, durante a campanha eleitoral, apelou no debate das rádios a uma revisão do acordo das lajes.
Bom, sinceramente, o que eu digo é, nós não temos, nunca foi falado, portanto, nunca houve nenhuma intenção de rever o Acordo das Lajes até agora. Nem vi isso por parte do Partido Socialista, nem vi isso por parte do Chega, que são os partidos que têm, de facto, aqui maior peso a seguir.
Mas António José Seguro pode ficar a falar sozinho na sala, é isso?
Não, desculpe, eu nem sequer conheço essa declaração, nunca a ouvi. Estou a receber essa informação pela primeira vez. Mas com certeza que, se ele tiver essa opinião, não deixará transmitir ao Sr. Primeiro-Ministro nas reuniões.
E não será motivo de tensão?
Sabe o que é que eu acho graça? Eu, sinceramente, estou a achar as suas perguntas muito interessantes, mas de facto, às vezes focalizadas em coisas que não têm, digamos, que são pormenores, porque vamos cá ver. Sempre existiu em Portugal coabitação. Sempre houve visões diferentes, mesmo quando os presidentes da República e os primeiros ministros são da mesma linha, sempre houve, e sempre houve, diferenças de opinião. Isso é o que é natural. Portanto, eu aqui não estou a dizer, eu é que não me estou a referir a isto, porque eu sinceramente nem sequer ouvi alguma vez falar nesse assunto por parte, na altura, do candidato António José Seguro. Não ouvi. Será falha minha, mas não ouvi. Mas seja como for, o que eu digo é, aquilo que é natural, e como lhe digo, nem sequer tem a ver com os partidos, sempre houve, obviamente, posições do Presidente da República que são diferentes da posição do Governo, mas também são muito claras as esferas de competência de cada um. Não é? Portanto, e a definição da política externa, obviamente, que é uma competência do Governo.
Manuel Pois Torres, com base até agora nas respostas do Sr. Ministro, que previsão é que faz nos próximos anos das relações entre Portugal e os Estados Unidos, também sobre a base das lajes?
Sr. Ministro Paulo Rangel, permita-me na sua pessoa dar os parabéns ao Governo pela resiliência política que demonstrou ao longo de todo este processo. Porque nós estamos a falar de tempos imprevisíveis. E nós estamos a tentar fazer análises que são políticas, mas que são militares, mas de fundamento estratégico. E é extraordinariamente complexo, em ambientes democráticos, em ambientes liberais, chegarmos à conclusão que Portugal cumpre aquilo que determina, cumpre aquilo que acorda com os seus parceiros internacionais e que ainda assim faça todo o turbilhão de questões políticas, de levantamento de casos e factos políticos por parte de diferentes alas no Parlamento, existe esta resiliência, esta coordenação e este respeito por aquilo que é uma herança atlântica portuguesa. Com certeza que as perguntas merecem estas respostas e merecem estas análises. Não podemos esquecer que, para além dos factos empíricos no terreno, Portugal e os Estados Europeus estão debaixo de grande pressão por parte do nosso adversário russo, estão debaixo de grande pressão por parte da imprevisibilidade da transformação do sistema internacional. E temos que cumprir escrupulosamente aquilo que está acordado. Os Estados Unidos da América têm as suas obrigações e têm o seu ideário e têm as suas missões essas que não são publicadas ao mundo, precisamente devido à classificação dessas.
Portanto,
diferentes
até agora,
missões.
Esta relação não lhe parece que tenha sido beliscada daqui para a frente?
Parece-me que, pelo contrário, a relação está reforçada, porque Portugal fez uma posição de força e deu sinal a Donald Trump de que está e sempre estará com os Estados Unidos da América e continua a respeitar aquilo que são os tratados que já foram criados e que foram fundados depois da vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. E isto é muito importante porque Portugal continua a ir atrás daquilo que é a sua herança diplomática e histórica, que estão sempre ancorados no fado da geografia, que é imutável.
Esta leitura do Manuel Pois Torres, Sr. Ministro, suscita-me aqui uma pergunta, precisamente sobre esta relação longa. pode de alguma forma, ou preocupa o governo, depois de o que aconteceu com a Groenlândia, que os Açores possam vir a ser alvo de declarações mais polémicas por parte de Donald Trump, ou Portugal está tranquilo nesse campo?
Sinceramente não nos preocupa, penso que isso não tem qualquer viabilidade. Agora, há uma coisa que lhe digo, Portugal também na questão da Groenlândia foi muito claro, não é? Considera que, e apoiou uma reação forte que teve a União Europeia e na qual Portugal esteve totalmente solidário.
E portanto, se acontecer que... com os Açores, Portugal será intransigente.
Sinceramente, não vou pôr as questões nesses termos, porque já lhe disse que não acho que isso tenha qualquer plausibilidade. Mas estou a dizer que, já que falamos no caso da Groenlândia, que nós também temos posição sobre isso. Aliás, lhe posso dizer, já tomada a 23 de dezembro e depois retomada no início de janeiro, portanto, várias vezes nós temos doutrina. É isto que eu queria, que é muito importante. Quando nós estamos a fazer perguntas sobre estas matérias, é importante perceber que o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Governo não atuam por impulso do momento, atuam porque há uma doutrina consubstanciada e há também uma tradição da política externa portuguesa que tem sido rigorosamente respeitada.
Uma última pergunta para fecharmos o capítulo do Médio Oriente e peço-lhe uma resposta em 30 segundos. O Governo já disse não estar a planear novos voos de repatriamento, os ataques em alguns países do Golfo Pérsico infelizmente continuam, essa posição ainda não foi revista nem está para ser revista brevemente.
Não, repare, evidentemente que é sempre uma posição que pode ser atualizada. O que nós temos a dizer é que neste momento, com a retoma de voos comerciais, não se vê necessidade disso. Agora, imagino que havia um agravamento da situação num território. Aí podíamos mudar de opinião. Temos tudo a postos para o fazer, porque o governo português, para vários cenários, tem planos de contingência estabelecidos, que obviamente depois têm que ser adaptados quando ocorre uma emergência, não é? Portanto, eu diria que neste momento nós não pensamos que isso venha a acontecer. Mas, se houvesse uma deterioração da situação num dos territórios de que estamos a falar, evidentemente que nós tínhamos que equacionar de novo uma operação deste tipo. E, portanto...
Em prontidão máxima para isso.
Aliás, há uma coisa que eu queria dizer. Eu estou em contacto, eu diria, com todos os ministros desta região. Em contacto individual. Todos os dias falo, enfim, com dois ou três, não falo todos os dias com todos, mas vou atualizando a informação. E, portanto, nós estamos sempre a seguir isto, por um lado, para lhes dar solidariedade, porque eles foram objeto de um ataque absolutamente inaceitável, não é? Porque foi o envolvimento de Estados terceiros a este conflito que, obviamente, é um sinal muito sério e muito grave e muito preocupante. E, portanto, também para mostrar a solidariedade, mas também para acompanhar, justamente, por exemplo...
E algum país mais preocupante, os Emirados Árabes Unidos, por exemplo?
Não, eu diria que todos estão muito preocupados e todos estão muito surpreendidos e, evidentemente, isto mesmo para o futuro obrigará a repensar as negociações que estavam muito orientadas apenas para o programa nuclear e para os mísseis balísticos de longo alcance, porventura terão que ir para outro tipo de armamento, portanto, porque estes estão de tal maneira ao alcance que não são estes os Estados que são atingidos pelos mísseis balísticos de longo alcance, são atingidos por curto alcance ou médio alcance.
Manuel Pois Torres, muito se tem falado nos últimos dias ainda mais da guerra híbrida, nomeadamente de possíveis ameaças terroristas. No seu entendimento, a tensão no Médio Oriente catalisa estes desafios?
Como o Sr. Ministro Paulo Rangel estava a dizer, é exatamente a surpresa, a coerção, que resultam de uma instabilidade que não tem fronteiras, não respeita soberanias e que acabam eles por criar e por ajudar a catalisar esta ameaça que é multidimensional, multidisciplinar e que afeta todos os ministérios de um determinado governo. E o que é interessante percebermos é que, mais tarde ou mais cedo, a Europa vai ter que tomar uma decisão no que diz respeito aos negócios estrangeiros, no que diz respeito à administração interna e na defesa. Mas a coordenação e a cooperação e o sincronismo entre todos estes diferentes ministérios é algo que é extraordinariamente complexo. Se é complexo num Estado como Portugal, imaginemos num Estado como a Alemanha ou a França ou nos Estados Unidos da América. E por isso é que é importante começar a tentar debater, e temos hoje a oportunidade de o fazer com o Paulo Rangel, tentar compreender que preparação é que Portugal está a fazer para mitigar estas ameaças híbridas, que são resultado das tensões crescentes no mundo e que são também elas resultantes de campanhas de desinformação portanto, no flanco leste e também no flanco sul, e tentar compreender se chegou a altura de começarmos a discutir a implementação de um programa de defesa total em Portugal, à luz daquilo que fazemos, à luz daquilo que os nossos parceiros fazem nos países da Escandinávia, no leste, na Polónia e também na Suíça.
Senhor Ministro, que faz sentido?
Não, repare, nós temos que... É evidente que há aqui uma mudança geopolítica e talvez há pouco, quando punha a sua última questão, não é tanto sobre esse lado mais bom, os Açores e tal, esse lado, digamos, um bocadinho mais, diria eu, provocatório, mas de facto é questão de saber como é que Portugal, que sempre teve um aliado atlântico, vai, neste novo quadro geopolítico, digamos, perspectivar a sua relação atlântica. Repare que a relação atlântica portuguesa é a constante mais antiga da nossa política externa. Portanto, mesmo a constante africana, ou da América Latina, ou da União Europeia, ou da integração europeia, são todas muito mais recentes, ou são mais recentes, não diria muito mais recentes, mas mais recentes. Portanto, ela vem desde o Tratado do Windsor, pelo menos, ou enfim, e até, do meu ponto de vista, até vem antes disso, mas não vou agora entrar aqui em pormenores históricos, porque a Segunda Cruzada já teve um papel decisivo na ajuda à tomada de Lisboa, e portanto significa já uma espécie de eixo da humanidade atlântico, mas enfim, seja como for, para um país com as nossas características, que é um Estado marítimo, é um Estado oceânico, não é? De pequena dimensão à escala mundial e de média dimensão à escala europeia, mas basicamente é um Estado marítimo, não é? Evidentemente que a relação com uma âncora fora do continente europeu, que foi o Reino Unido durante muito tempo, e no século XX foram os Estados Unidos, é essencial, quer dizer, é uma constante da nossa política. Portanto, nós temos que olhar à evolução da situação geopolítica para ver como é que vamos enquadrar e perspectivar esta relação. Isso para mim é que é o aspecto essencial. Eu não diria que isso está ainda claro. Porquê? Porque, evidentemente, que durante muito tempo a potência, a superpotência atlântica, que é os Estados Unidos, era claramente atlântica, hoje está muito voltada para o Pacífico e para o Indo-Pacífico, e, portanto, evidentemente que isso obrigará aqui a que nós repensemos a
Mas
forma
essa falta
como
de clareza dificulta um redesenho da geopolítica portuguesa e da política do governo?
Eu não diria que é falta de clareza, nós estamos em uma fase de transição, em que, no fundo, nós já não temos a ordem anterior, mas ainda não temos uma nova ordem assente, não é? Nem sabemos até se não estaremos numa espécie de momento caleidoscópico em que tudo muda a todo o tempo e, portanto, que talvez tenhamos que ter muito mais uma estratégia de adaptação permanente do que uma estratégia de um conceito, digamos, completamente fixo ou rígido como havia antes. Portanto, o que eu digo é, estamos aqui em mares nunca antes navegados, mas, como os portugueses revelaram no passado sucesso a navegar por, mares que não estavam ainda, digamos, estudados, pelo contrário, foram conhecê-los, não é? Eu julgo que nós teremos uma boa capacidade de adaptação. Mas acho que, apesar de tudo, é cedo para dar uma linha, absolutamente definitiva sobre qual deve ser o nosso rumo geopolítico no futuro, porque esta equação está em formação.
O que acabou de dizer é muito interessante, porque nós no passado, nos últimos 20 anos, já tivemos e assistimos e participámos nas chamadas guerras expedicionárias dos Estados Unidos, por justa causa. E, portanto, não é surpresa para nós aquilo que está acontecendo no Médio Oriente. A grande transformação tem que ver, precisamente, com o desrespeito de alguns Estados por parte das normas assentes e do direito internacional, que neste momento está a proteger regimes e não povos, que neste momento está a escudar tiranos em prol daquilo que são matanças dentro das suas fronteiras. Portanto, neste mundo tão imprevisível que marca esta nova era, a defesa total não deveria ser uma resposta que Portugal, que não tem os recursos que tem outro tipo de Estados, nomeadamente o Canadá ou a Alemanha, não deveria ser a resposta certa para protegermos a nossa
sociedade. Uma resposta muito rápida, Sr. Ministro.
Não, o que eu acho, sinceramente, aqui é que nós também temos outra integração. Temos aqui um outro fator, que é a integração europeia e o esforço europeu de defesa, que são os próprios aliados atlânticos que nos pedem isso. E que, aliás, forçaram isso. E isso hoje, eu devo dizer o seguinte, é reconhecido por todos como justo. Este é um tributo que temos que fazer aos Estados Unidos, é que, de facto, não há nenhum país europeu hoje que conteste a ideia de que se tem que investir em defesa e que tem que haver um pilar europeu de defesa, embora, para Portugal, ele tem que estar sempre coordenado com os aliados atlânticos. Ou seja, para nós não é pensável uma defesa que esqueça o Atlântico, porque isso era negar a nossa condição, é como uma pessoa negar o seu próprio corpo, não pode ser. Quer dizer, a nossa primeira condição geopolítica é o Atlântico. Essa é a primeira, e portanto é a primeira, não é uma condição sequer da história. Nós temos um grande potencial diplomático e até na área da segurança por causa da nossa história. Mas a primeira dimensão que nos condiciona é a geográfica, e essa nós não podemos mudá-la.
O Manuel falava agora mesmo do direito internacional e aproveito a deixa para passar para questões europeias e até para o destaque dado nos últimos dias aqui ao diferendo entre Ursula von der Leyen e António Costa. A Presidente da Comissão disse que a Europa já não pode ser a guardiã da velha ordem mundial, que não pode presumir que o sistema baseado em regras valha por si só. Costa depois veio dizer que a União deve sim defender a ordem internacional baseada em normas. Portugal está mais próximo de que posição?
Não, repare, eu sinceramente, ao contrário do que vários analistas, ainda hoje lia, hoje e ontem, alguns comentários internacionais sobre essa matéria, não acho que haja uma divergência entre as duas coisas, quer dizer, porque todos somos a favor de uma ordem. Eu, aliás, a propósito deste conflito de Médio Oriente, comecei por dizer, não comecei por dizer, mas à altura disse, para fazer, digamos, um enquadramento completo, que Portugal não subscreve nem acompanha esta operação. Agora, tendo ela existido, tem que, obviamente, tomar posições. E isto é muito o que nessa dialética entre essas duas, digamos, afirmações está. Ursula von der Leyen não está a dizer que agora o direito internacional e uma ordem baseada em normas que desapareceu, está apenas a dizer que perante determinados factos, perante determinadas realidades, nós também não as podemos ignorar. Isto é, não podemos estar a fazer de conta que as coisas não aconteceram.
E a Europa deve reformar-se portanto, na forma de reagir, como disse Ursula von der Leyen?
O que eu digo é, a Europa vai ser sempre uma potência, ou enfim, geoeconómica, que é o que é hoje, não é geopolítica, mas uma potência que claramente defende um sistema baseado em normas e em princípios, em termos internacionais, não tenho dúvidas sobre isso. Agora, não pode ignorar aquilo que está a acontecer. Eu vou-lhe dar um exemplo. A Rússia invadiu a Ucrânia. Isto é contra o direito internacional e contra a ordem, certo? A União Europeia não pode ignorar isto, não pode dizer, então agora faço um apelo ao respeito e não faço mais nada. Quer dizer, vou agora ficar... Não, pelo contrário, deu um apoio absolutamente extraordinário à Ucrânia, não é? Portanto, não se limitou, de uma forma, eu diria quase que esfíngica, dizer, muito bem, nós estamos a favor, como somos a favor de uma ordem baseada em princípios e regras, não vamos agora aqui intervir porque o que queremos é que eles cumpram as regras. Não, nós colaboramos para que fosse detida e para que ela possa ser sustida essa operação contrária às regras. Portanto, o que eu quero dizer é que, evidentemente, que no plano das relações internacionais há sempre uma dialética entre aquilo que é a realidade e aquilo que é o normativo, que de resto também existe, diga-se de passagem, nas ordens internas, não é? Quer dizer, porque obviamente não é pelo facto de haver regras que não há pessoas que não as violam. Por isso é que há crimes e há bandidos que são apanhados e outros que não são, portanto...
Mas considera então...
No plano internacional isto é uma escala... Digamos, o poder de coerção do direito internacional é mais fraco, é mais frágil, foi sempre, porque é uma sociedade muito mais complexa e muito mais difícil de reger por normas. E, portanto, evidentemente que nós o que não podemos é meter a cabeça na areia. Isso não significa que todas as nossas ações não sejam orientadas para favorecer o restauro dessa ordem.
E essa, não por devemos meter a cabeça na areia, mas existem reformas na forma como se olha para o mundo, no mundo atual, como disse Ursula von der Leyen.
Claro, mas quer dizer, mas o que nós estamos aqui a debater é qual será, digamos, o posicionamento geopolítico de Portugal no futuro, não é? Estamos num momento de transição, as coisas ainda não estão claras, como é que nós devemos orientar-nos? Isso é o que também a Europa está a fazer, evidentemente, quer dizer, está a fazer esse caminho e essa reflexão, que em termos europeus é sempre mais difícil, porque obviamente estamos a falar de 27 Estados e que muitos deles têm visões diferenciadas.
Passando rapidamente pela Ucrânia e começando por si, Manuel Poeixo Torres, já há bastantes meses, se não anos, que falamos sobre o eventual envio de tropas portuguesas para a Ucrânia. É um momento que se aproxima cada vez mais?
Face àquilo que está a acontecer na linha da frente, face às negociações em curso, face ao reposicionamento dos europeus, é natural. que se os ucranianos estiverem dispostos a um cessar-fogo e se os russos o permitirem, porque os russos têm contrariado esta tentativa e estas negociações, então provavelmente a Ucrânia vai pedir garantidamente as tais seguranças internacionais, as garantias de segurança, que neste momento ainda são opacas e nós não conhecemos os diplomas. Mas isso não quer dizer que no futuro não aconteça o envio de tropas europeias, numa missão europeia. Mas tudo isso acaba por estar e por preocupar, porque não existe desejo de grande parte dos europeus em integrar conflitos. Mas é importante explicar que o conflito, quando o conflito está ativo neste momento, mas no envio de tropas, numa missão securitária europeia, hipoteticamente securitária europeia, o conflito está sanado, o conflito está congelado. E, portanto, existe uma probabilidade mínima de encontro de tropas em um conflito ativo, a não ser, naturalmente, o reincendimento da fronteira, ou o reincendimento dessa zona tampão. Agora, não podemos esquecer, não podemos ignorar que o objetivo da Europa, o objetivo também de Portugal, e eu falo como português, é garantir a estabilidade continental. E o continente hoje não é só a Europa, é euroasiático. E do ponto de vista de geopolítica e de geoestratégica, isto muda a relação e a equação entre fatores.
Mas nesse sentido, as declarações do Primeiro-Ministro a dizer que admite esse envio, mas só num quase como um último recurso, devia ter sido uma posição mais assertiva.
Eu penso que em democracia e em diplomacia tudo acontece no seu tempo correto. E tudo segue uma dinâmica e uma cadência certa. E se as coisas não aconteceram mais cedo foi porque provavelmente as equipas de negociação, estamos a falar staff to staff, chegaram à conclusão que não havia caminho para isso. Mas tudo isto diz respeito àquilo que tem que ser a dinâmica de poderes, que já foi bem estudada pelo professor Thomas Schelling, na coerção entre os Estados, na utilização do medo e da coerção na negociação diplomática, especialmente em políticas de negócios estrangeiros, que é o caso, e por isso é que temos aqui o ministro para debater connosco. Mas no que diz respeito ao futuro, e eu penso que a pergunta incide no futuro, é importante perceber se de futuro a Europa, com Portugal incluído nesta grande família, vai correr atrás para ser o campeão de soft power que continua a ser, ou vai fazer uma transição gradual para ser um campeão de hard power?
Senhor Ministro, a última pergunta para fecharmos o episódio.
Não, sinceramente, Portugal não vai, de certeza, envolver-se num conflito, isso o Primeiro-Ministro já disse, e sinceramente essa é a nossa posição. Outra coisa totalmente diferente é numa missão de paz, isto é, se nós, que também tem os seus riscos, mas já é totalmente diferente, se nós estamos no contexto de um acordo de paz ou no contexto de um acordo de cessar-fogo em que podemos dar um contributo positivo para evitar a guerra, isso é diferente. Portugal, enfim, está ainda hoje em vários cenários, tem militares na Lituânia, tem militares na Eslováquia, tem militares na Roménia, tem militares na República Centro-Africana, só para falar daqueles em que têm números mais expressivos, mas estão em missões de paz. E essa será sempre a posição portuguesa. Mas a posição portuguesa não será uma posição de, digamos, ofensiva.
E deixe-me questioná-lo mesmo para fecharmos sobre mais uma questão de coabitação. Em 2003, o xadrez político era semelhante ao atual, um governo da AD, um presidente da área socialista, houve tensão sobre o envio de tropas portuguesas para o Iraque. Que posição é que espera de António José Seguro sobre o envio de tropas portuguesas para a Ucrânia ou até numa eventual e ainda muito hipotética missão internacional no Médio Oriente?
Sabe que essa história não está totalmente bem contada, porque o governo português nunca propôs ao presidente Sampaio, ao contrário do que se tornou lugar comum, que fossem para lá tropas. Propôs sempre que fossem GNR, como aliás foram. Esta foi a primeira proposta do Primeiro-Ministro Durão Barroso, e a única. E portanto, só para dizer que eu queria dizer isso porque às vezes parece que há enfim, se quer que, e criou-se de facto esse mito, é um mito, mas não corresponde à verdade histórica, enfim, acho que isso será depois, não será muito difícil de repor, mas levará algum tempo até que se possa fazer com toda a precisão. Portanto, aquilo que eu estou a dizer é, evidentemente, que a competência para a definição da política externa e da política de defesa é do governo, mas o presidente tem um papel. E, portanto,
espera que ele seja colaborativo.
Sim, quer dizer, é como lhe digo, sabe que eu, é uma coisa que eu queria aqui deixar muito clara. Isto aqui falo como estudioso dessa matéria. Eu tenho muita obra publicada sobre o sistema de governo português, até recente, com 2 ou 3 anos. Portanto, sinceramente, eu nunca vi esse dramatismo que às vezes, enfim, anima as páginas de jornais, como se animam as revistas de coração, com um amor. Não é propriamente a lógica do sistema. A lógica do sistema é uma lógica, obviamente, se há dois órgãos que têm uma palavra a dizer, embora em qualidades e em quantidades muito diversas, é porque obviamente o sistema quer que essas duas vontades possam ser integradas, e isso não tem que ser visto com nenhum dramatismo, tem que ser visto com normalidade e com a forma como se criou um consenso constitucional em Portugal sobre o modo como se lida com estas questões.
E o envio de GNR será uma opção primordial por parte do governo?
Não, ouça, mas isso não está em causa. Desculpe, neste momento não está nada disso em causa, portanto não vamos aqui, eu sei que gostava muito de dar uma notícia tonitruante, mas não vai tê-la, porque isso está completamente arredado neste momento de qualquer sequer estudo. Evidentemente que um dia que a questão se põe, e quando ela se puser, cá estaremos para lhes responder.
Obrigado, fica por aqui o primeiro episódio do novo programa de análise internacional da Renascença, Escala Global. Todas as semanas olharemos para as grandes decisões estratégicas do nosso mundo, para a nova ordem mundial, para os protagonistas. Voltamos para a semana, eu, Alexandre Abrantes Neves, e também Manuel Pois Torres como comentador residente. Obrigado.
Escala Global.
Ask what you can do for your country.
Salvation will not be denied us.
I want peace through strength.